Bom dia. Sexta sessão solene em comemoração ao Dia do Evangélico, 24 de novembro de 2018. Iniciando os trabalhos, convido o vereador Cidiomar Souza Barbosa, vice-presidente, vereador Almir Maia Machado, primeiro secretário, para compor a mesa diretora. Neste momento, convido para compor a mesa diretora o representante da juventude, Jefferson Dutra. Convido o pastor Samuel Queiroz. Convido o pastor Jorge Daniel. Convido a pastora Olímpia. Convido o pastor Luiz Carlos. Convido os servidores Glícia Paris, Alexandre Marques e Eusiane Bonelá para auxiliarem os trabalhos dessa sessão. Com a graça de Deus e pelo município, declaro aberta esta sexta sessão solene com a finalidade de comemorar o Dia do Evangélico, segundo período legislativo da 18ª legislatura, conforme o disposto no inciso 6 do artigo 34 da Lei Orgânica do Município. Convido o presbítero Arildo Correia para fazer a leitura bíblica.
Nessa oportunidade, queremos saudar a todos com a paz do Senhor e trazer aqui um bom dia a todos e convidar a todos onde vamos ler e no Salmo 117, e verso 1 e 2. Deus é louvado pelo amor da sua bondade e verdade. Diz assim o verso 1. Louvai o Senhor todas as nações, louvai todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco. E a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Nesse momento, queremos já aproveitar todos e vamos fazer uma oração pela palavra de Deus foi lida nesse momento. Nosso Deus e nosso Pai, no teu nome santo, Senhor Jesus, também essa cidade. Nós te rogamos por tudo que a gente tem feito, em cada vida, em cada coração. E assim, Senhor, nós te louvamos pela leitura da tua palavra. E assim, Senhor, para esse evento sendo realizado nesse dia. E assim, que ele seja por tu certo chegar nesse local, Deus. Abençoe esse local, te pedimos a tua bênção e agradecemos no nome de Jesus. E assim, nós agradecemos a oportunidade em nome do Senhor.
Registramos a presença do pastor Jadson, pastor Jorge, da Assembleia de Deus, pastor Beto, da Batista Sião, pastor Denivaldo, da Batista do Reino, pastor Olímpia, que já está aqui com a gente, juntamente com Jorge Daniel, da Batista Betel, e o pastor Samuel Queiroz, também, que está aqui com a gente. Nesse momento, convido o vereador Cidiomar para participar, nosso vice-presidente, participar aqui da nossa mesa diretora. Põe a cadeira aqui, vai botar a cadeira. Ai, Alexandre. Convidamos a todos para cantarmos o hino nacional e o hino do município.
Unidos, irmãos, trabalhemos pela glória do de ver transformado o Cordeiro. Bem unidos, irmãos, trabalhemos pela glória do solo gentil. No Espírito Santo seremos baluarte do nosso Brasil. Terra amada, Conceição da Barra, terra de paz que ao bem da guarida, e a Virgem Maria consagrada. Salve terra por Deus escolhida, teu passado repousa em bonança, no presente floresce o amor, teu futuro é risonha e esperança de progresso, glória e de amor. Bem unidos, irmãos, trabalhemos pela glória do solo gentil. No Espírito Santo seremos baluarte do nosso Brasil.
Convido a pastora Olímpia para cantar um louvor.
Paz do Senhor, bom dia. Nada melhor do que adorar o Deus vivo e verdadeiro. Se você pudesse colocar de pé para junto comigo estar adorando, entoando um louvor ao Senhor. A melhor coisa que podemos fazer pela nossa cidade, pela nossa nação, é consagrar a nossa casa, Conceição da Barra, ao Senhor. E essa canção é uma canção de consagração.
Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Ti servir com toda a minha força.
casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. A sentar. Existe um amigo que nos conduz, que foi promessa do Senhor para nos conduzir e nos dar a direção a qual teríamos que andar. E esse amigo é o Espírito Santo de Deus, que estaria, que Jesus prometeu que ele estaria conosco até os finais dos dias. Vamos pedir o auxílio dele, porque necessitamos para poder que os nossos governantes possam governar e nós possamos dar direcionamento às nossas igrejas e famílias. Espírito Santo, ore por mim. Peça para Deus tudo aquilo que eu preciso, Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Ajude nas minhas fraquezas, não sei como eu devo pedir, Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor.
Neste momento, concedo a palavra ao pastor Luiz Carlos.
Eu cumprimento a todos com a santa paz do Senhor. Em primeiro lugar, agradeço a Deus por essa oportunidade, esse convite de receber esse teu privilégio de estar aqui na comemoração do Dia dos Evangélicos. Amém? Eu quero deixar uma palavra apenas, rapidinho, 5 minutos, sobre a passagem que se encontra em Gênesis, capítulo 41, versículo 38, que diz: Faraó põe José como governador do Egito. Está escrito assim: E disse Faraó a seu servo, acharíamos um varão como este, que há Espírito de Deus. Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sob a minha casa, e por tua boca se governará todos o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: Vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel da sua mão e pôs na mão de José, e fez vestir de veste de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Eu quero dizer essa passagem o seguinte: Deus, quando chama o homem, ele chama o homem e capacita, ele levanta. Não está nada, não acontece nada se não for permissão do Senhor. Ali ninguém dava nada para José, porque José, verdadeiramente, ele foi rejeitado pelos seus irmãos, e verdadeiramente ele foi entregue ao Egito para ser escravo ali, ser preso. E verdadeiramente, através de uma palavra ali que precisava de um sonho de Faraó, o que aconteceu? Ele ali revelou o sonho de Faraó, né? E ali o que aconteceu? O Faraó ficou calmo, entendeu a situação, que por tempos iria ter uma tempestade ali no Egito, teria algo da seguinte forma, que ia faltar mantimento, ia faltar muitas coisas ali. Aí o que aconteceu? Deus usou automaticamente ali José para revelar o sonho, e José foi colocado num posto mais alto, que era o governador do Egito. Eu quero dizer que Deus colocou a senhora aqui para governar essa cidade, aqui no caso, como presidente da Câmara do Vereador, como a senhora verdadeiramente, os projetos, essa cidade precisa daquele apoio, principalmente nós que somos evangélicos, dependemos sim das autoridades, são constituídas por Deus, e verdadeiramente não é por senhora estar aqui, por caso, foi o Senhor que colocou, porque nada acontece se não for permissão de Deus. E eu vejo o seguinte, que nossa cidade, apesar de que eu sou um carioca, mas hoje, graças a Deus, eu me encontro sendo um barrense, né? 8 anos que eu me encontro nessa cidade, eu vejo que a nossa cidade precisa de um crescimento, precisa de uma direção, precisa principalmente os que estão aqui ter uma união profunda para poder trazer projetos para a nossa cidade. Eu creio que todas as igrejas que são evangélicas dentro de Conceição da Barra, estamos orando pela Câmara e Vereador, para o nosso prefeito, para que verdadeiramente a nossa cidade possa ter um grande crescimento. Amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade, que Deus continue abençoando a cada um que está aqui nessa manhã, tá? Que o Espírito Santo de Deus possa falar mais alto.
Registramos também a presença da pastora Maria da Penha, pastor Alexandre Terra, que é também o nosso servidor, é o secretário legislativo aqui da casa, o seminarista Wallace, e o pastor Terra e pastora Maria da Penha, da Batista Renascer. Concedo a palavra agora ao pastor Samuel Queiroz, que irá ministrar uma palestra. Representando todos os pastores.
Thank you. Eu quero saudar a mesa na pessoa da presidente, senhora Mirtes. Quero saudar os pastores na pessoa do meu amigo Luiz. Quero saudar os amados irmãos em nome de Jesus, amém? Eu quero trazer para os irmãos apenas três textos e eu não vou me prolongar. E quero convidá-los para abrir as suas Bíblias em Provérbios 15, 3, no Salmo 33, 18. E em 1 Pedro 3, 12. Quero trazer para esse momento ímpar, especial, uma reflexão sobre um Deus que está acima de todos, um Deus que está com todos, um Deus que pode todas as coisas. Eu quero que você pense quando o homem mais sábio da face da terra, ele escreveu 3 mil provérbios. E aqui está um deles que diz que os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. O salmista, ele diz que o Senhor protege aqueles que o temem, mas também aqueles que firmam a esperança no seu amor. E o discípulo de Jesus, Pedro, ele estava reunido com os seus irmãos e ele, por um momento muito complicado de perseguição, ele estava dizendo à igreja que valia a pena sofrer por fazer o bem. Pedro, deixando para a igreja, na sua primeira carta, no capítulo 3, ele diz assim: irmãos, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal. Guarde os seus lábios da falsidade. Fuja do mal, afaste-se do mal e procure fazer o bem. Busque a paz com perseverança. E ele dá um motivo. Por quê? E ele fala: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. Mas também, não apenas os olhos do Senhor, os ouvidos do Senhor estão atentos à sua oração. Mas o Senhor, o rosto dele, e aqui eu deixo bem claro que toda vez que falar de face e de rosto, fala-se de santidade. Toda vez que nós encontramos na palavra o rosto do Senhor, fala-se da santidade do Senhor. Mas a santidade do Senhor, o rosto do Senhor, ele se volta contra os que praticam o mal. Dentro desta palavra, desses três textos, eu quero trazer para nós nessa manhã o entendimento. E aí só o Espírito Santo poderá fazer agora o que eu não posso fazer: perscrutar o coração de cada um de vocês. A minha proposta é eu trazer aquilo que ele colocou para eu falar nesta manhã, mas só ele pode, se você permitir, trazer para você o entendimento pessoal, individual, intransferível. E a primeira coisa que eu quero trazer para nós observarmos: o Senhor não perde uma batalha, o Senhor está atento a tudo e a todos, não existe, desde a criação até neste exato momento, nenhuma interrupção, não existe uma ruptura, tudo está sobre o domínio do Senhor, tudo está sobre o controle do Senhor, Para o Senhor não existe nenhum tipo de religiosidade, para o Senhor não existe religião, para o Senhor não existe nenhum tipo de placa ou de preferência quanto a esta ou aquela igreja. A primeira coisa que eu preciso que nós pensemos nessa data tão especial é que os olhos do Senhor estão em toda parte. Todas as reuniões feitas nesta casa, os olhos do Senhor estão aqui. Todas as reuniões, Ele está aqui. Ele não está apenas olhando, Ele está, segundo a palavra, observando atentamente. A palavra do pastor Luiz, eu quero confirmar que o Senhor deu a vocês, vocês estão sentados nesta cadeira, porque o Senhor deu a vocês, o Senhor permitiu a vocês, e o papel da igreja é impor as mãos sobre vocês e orar sobre a vida de vocês. Por quê? Porque como os olhos do Senhor estão aqui e os seus ouvidos, Ele está esperando que daqui saia projetos que possa beneficiar o nosso povo barrense. Porque Ele colocou aqui vocês com esta missão de fazer o melhor que vocês puderem para o nosso povo de Conceição da Barra. E Ele deixa bem claro, queridos, que Ele protege também. Ele protege. Deus é o nosso protetor. Deus, Ele protege. Se você tiver o temor do Senhor, se você tiver respeito pelo Senhor, se você estiver atento ao Senhor, Ele coloca proteção sobre você. Diz a palavra que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o livra. O Senhor, Ele protege também aqueles que têm a esperança no seu amor, firmado no seu coração. A fé pode vacilar, a esperança pode vacilar, mas o amor em Deus não pode vacilar. Podemos até perder um pouco a esperança, podemos até vacilar na fé, mas nunca podemos perder a esperança no amor de Deus. Queridos, enquanto estivermos esperançosos no amor de Deus, enquanto o amor de Deus for a nossa esperança, Ele nos protegerá. Não importa o quanto o mundo é mau, não importa o quanto o homem é mau, não importa o quanto nós estamos vendo tanta violência, nada foge da mão poderosa de Deus. E eu findo, queridos, com a palavra de Pedro. Pedro foi aquele que seguiu Jesus por 3 anos. Pedro foi aquele que negou Jesus por 3 vezes. Pedro foi aquele que deu a sua primeira homilia, seu primeiro discurso, e quase cerca de 3.000 homens e mulheres se renderam a Deus, ao Senhor. Este mesmo Pedro que findou a sua vida numa cruz, de cabeça para baixo, porque ele não quis negar, por mais uma vez, o nome de Jesus. Ele já tinha feito isso uma vez, e agora, mais uma vez, ele foi levado a negar o nome de Jesus, mas agora, dessa feita, ele preferiu ser crucificado do que negar o nome de Jesus. E ele, nesta fidelidade à palavra, esta fidelidade a Deus, ele aprendeu. Ele aprendeu. Nós aprendemos com nossos erros, nós aprendemos com as nossas quedas, nós aprendemos com nossos vacilos, e Pedro é como um de nós. Ele aprendeu. E quando ele começou a caminhar com Deus, então ele pôde dizer para os seus naquela época, e esta palavra revelada também serve para nós, aprendemos nesta manhã, nós podemos amar a vida, Nós podemos amar a vida, porque a vida é doação de Deus. Ninguém compra a vida é doação de Deus. Por isso nós podemos amá-la, mas nós também podemos viver dias felizes. Eu quero deixar bem claro que nós passamos dias felizes aqui em Conceição da Barra. Nós vivemos 5 anos e 2 meses aqui, pastoreando a Primeira Igreja Batista, e tivemos dias felizes. E nós podemos ter este tempo. E Pedro, então, ele diz, olha, amar a vida e ver dias felizes, você precisa fazer muito pouca coisa. Muito pouca coisa. Você não é um sacrifício. É simples. Comece a refrear a sua língua. Comece a dominar a sua língua. Comece a entender que pensamentos geram sentimentos. E sentimentos geram ações. Se nós começarmos a vigiar os nossos pensamentos, com toda certeza, a língua ela vai ser dominada. Porque tudo perpassa pelos pensamentos. Por isso que Paulo disse que nós temos que buscar ter a mente de Cristo, porque a mente de Cristo era saudável. E quando nós temos uma mente saudável, a nossa língua ela vai ser guardada de todo o mal. E com toda certeza, a falsidade não estará permeando a nossa vida. Nós, com certeza, nos afastaremos de tudo aquilo que é mal, porque há um homem lá em 2 Crônicas, no capítulo 4, versículo 9, que tem um nome de sofrimento, tem um nome de dor, ele pede a Deus que possa andar com ele, que possa segurar a mão dele, mas ele quer também que ele seja livre, ele possa ver o mal, e antes do mal estar com ele, ele possa, percebendo o mal, se afastar do mal. E este homem chama-se Jabes, quando ele diz, Senhor, sê a tua mão comigo, sê a tua mão comigo, estende o território, dá-me mais responsabilidade, livra-me do mal. E Pedro disse que nós podemos, amando a vida, vendo dias felizes, nós temos que fazer com que a nossa língua esteja refreada, nós devemos nos afastar do mal e procurar a paz. Queridos, procurar a paz, ela não é uma coisa simples. Procurar a paz não é uma coisa simples, porque Jesus disse que o quanto depender de mim, o quanto depender de você, o quanto depender de vós, tende paz com todos. E Jesus disse que nós podemos ter uma paz que excede todo o entendimento. Todo o entendimento. Por isso que ele fala que, olha, procura a paz com perseverança. Procura a paz todos os dias. Procura a paz em todo o tempo. Toda vez que vier um atribulado, ou vier uma atribulação, toda vez que tiver momentos complicados, priorize a paz. E a paz, ela começa dentro e não fora. A paz, ela é dentro, é algo interior e não exterior. E ele diz, procure a paz com perseverança, ou seja, em todo o tempo. Isso depende de mim, isso depende de você. É uma decisão sua. Só que eu deixo claro que Jesus, ele olha para a multidão e disse, olha, eu vos dou a paz. Eu vos dou a paz. É esta paz que Pedro está dizendo, só Jesus pode dar. O dinheiro não traz paz. O dinheiro não traz paz. Mas Jesus disse, eu vos dou a paz. E Jesus, que está à direita do Pai, que intercede por nós, e quando Pedro ele traz para a igreja este sofrer por fazer o bem, ele está entendendo que Jesus está à direita do Pai e intercede por nós, e ele quando coloca as razões pelas quais nós devemos guardar a nossa língua, que nós devemos nos afastar de tudo aquilo que é mal, ele diz, olha, os olhos do Senhor estão sobre os justos. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Mas ao mesmo tempo que a palavra diz que não há um justo sequer, ele deixa bem claro que o Senhor, ele olha para a terra e ele vê homens e mulheres justos. Porque o sangue de Jesus justifica a cada um de nós. Jesus, ele olha para aqueles que são seus e vem como santo, separado. Ele olha para aqueles que o seguem, para aqueles que o obedecem, para aqueles que primam pela sua palavra e o vê como justos. Estes, o Senhor está atento, observando, protegendo aqueles que têm uma esperança no seu amor. Mas não é só isso. Ele disse que ele está atento à sua oração. A sua oração deixa bem claro aqui o Senhor, como nós cantamos agorinha, Espírito Santo. O Espírito Santo, ainda que não saia nenhuma palavra da sua boca, ele consegue fazer uma interpretação, ele consegue levar até Deus. Quando nós somos justificados pela palavra, quando nós somos justificados pelo sangue de Jesus, ele está atento a nós, ele está atento às nossas orações. O Senhor disse que os olhos dele, os ouvidos dele estão atentos às nossas orações. E eu gosto quando Jesus, ele diz para aquela multidão: olha, no mundo, o ladrão, ele vem para matar, para roubar, para destruir, mas eu, disse o Senhor, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Ele diz em João 15:7 que se vós estiverdes em mim e se as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. E para este tempo, para esta manhã, para este momento que nós estamos aqui solene, eu quero encher seu coração de esperança. Eu quero que o Espírito Santo perscrute você neste momento e você possa se questionar o quanto eu tenho amado a vida, o quanto eu tenho visto dias felizes, o quanto eu tenho buscado a paz comigo, porque você só tem a paz com o outro quando você tem a paz consigo. Se você não tem a paz consigo, você não tem a paz com o outro. Quando você tem paz com você mesmo, é mais fácil ter a paz com o outro. E Jesus, ele diz que ele te dá esta paz. A minha expectativa é que nesta manhã o Espírito Santo possa estar dizendo para você: olha, eu estou atento a tudo o que você faz, a tudo o que você fala, a tudo o que você pensa. E ele diz assim: pode orar, pode pedir, pode falar comigo que eu atenderei a você. Porque o Senhor, eu volto a falar para concluir, ele não está muito preocupado se você é católico, se você é batista, se você é assembleano. Ele não está muito preocupado a qual religião ou a qual é denominação você faz parte. Ele está preocupado o quanto você o busca, o quanto você o teme, o quanto você o ama, o quanto que você sabe que ele está atento a tudo o que você tem feito até este momento e aguarda que você possa buscá-lo. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém, queridos? Senhor, nós somos gratos por este momento solene. Somos gratos, Senhor Deus, pela oportunidade desta casa conceder ao Pai a nossa oportunidade de pregar a palavra, e nós aproveitamos, Pai, para estender as mãos para esta mesa, para esta diretoria, para este seleto grupo de pessoas que o Senhor escolheu para, Senhor Deus, legislar pela cidade, ó Deus, para que possam, Senhor Deus, estar atento às propostas, às leis que vêm para beneficiar o povo dessa cidade. Eu venho pedir a bênção, ó Deus, para o presidente, para o vice-presidente, para todos, ó Pai, que estão, ó Pai, na responsabilidade de guiar este povo, Pai, em nome de Jesus. Ó Pai, que seja uma gestão 2018, 2019, 2020, que seja, ó Pai, uma gestão de prosperidade, uma gestão de paz, que essa cidade seja beneficiada pelos representantes, ó Pai, que foram eleitos, e que o Senhor, que conferiu a cada um deles, ó Pai, o direito de estar aqui, e que eles possam honrar esse direito e fazer o melhor que eles possam, Senhor Deus, e que a bênção do Senhor esteja sobre este lugar, que a bênção do Senhor esteja sobre as igrejas presentes aqui nesta manhã, que realmente a coinonia, a comunhão, a união, ela seja, Pai, vista, ela seja notada a ponto daqueles, ó Pai, que não creem no Senhor, passam a crer através da nossa comunhão. Pai, nesta manhã somos agradecidos porque o Senhor está atento, o Senhor não está alheio, o Senhor está atento à nossa vida, e nós podemos, ó Pai, crer que nós não estamos sozinhos neste mundo, que nós podemos confiar, que nós podemos clamar, que nós podemos, ó Pai, ser guiado por tua palavra que é viva e eficaz, a tua palavra que é verdadeira e que se faz prática na nossa vida. Muito grato, Senhor Deus, por esta manhã e pelo privilégio de estar aqui, nesta hora, ó Deus, sendo instrumento para este povo e poder, Deus, abençoar este povo que nós tanto amamos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.
Concedo a palavra ao vereador Juvenal.
Neste momento, nós queremos cumprimentar aqui a mesa, né, pela nossa presidente, vereadora Mirtes, cumprimentar aqui o Jefferson, que está fazendo parte da mesa, pastor Olímpia, vereador Almir, vereador Cidiomar, vice-presidente, pastor Luiz Carlos e pastor Samuel. E cumprimentar também os demais pastores presentes, obreiros aí, nosso evangelista Olendino, presbítero Arildo, os demais presentes das outras igrejas, os pastores e lideranças aqui presentes, os nossos cumprimentos, né? Cumprimentar também os assessores, cumprimentar os funcionários e todo o público presente. Queremos agradecer a Deus por esta oportunidade que Ele nos concede estar aqui. Primeiramente a Ele toda honra e glória, porque, como o pastor falou aqui, tudo está nas mãos de Deus, né? Estamos aqui porque Ele nos colocou aqui, né? E é uma responsabilidade muito grande, inclusive daqueles que têm um nome, né, de evangélico, e que faz parte, né, do poder público. E a responsabilidade, primeiramente, com o cuidado com a sociedade, né, com o bem comum, mas também com o nome, né, de evangélico, de cristão. Então, a gente tem uma grande responsabilidade. Nós agradecemos a Deus por essa oportunidade, agradecemos os pastores que sempre estão aqui dando apoio. E queremos dizer que a nossa presidente, ela, nesses quase dois anos que estamos aqui, foi uma pessoa sempre receptiva com o evangélico, né? Teve vezes aqui que nós já fizemos até culto aqui, com a permissão dela, né? E isso a gente pode dizer que ela sempre foi uma pessoa que deu apoio ao evangelho, né? Então, assim sendo, nós sabemos que quando a pessoa, isso é bíblico, né? Quando Deus falou para Abraão que abençoaria aqueles que o abençoaria, né, que abençoarem Abraão. Então, se estende, né, no geral, porque aqueles que abrem o espaço, abrem a oportunidade por evangelho, com certeza, presidente, a bênção de Deus está sobre aquela pessoa. E você foi sempre uma pessoa receptiva aqui, né, E nós agradecemos a Deus pela sua vida e pelo apoio que sempre tem dado. Os demais vereadores, como o vereador Almir, né, apesar de ter a sua formação lá na Igreja Católica, mas sempre foram pessoas, vereadores que deram apoio, o vereador Cid Omar. Então, assim, a gente agradece a Deus porque o Evangelho tem seu espaço, né? Então, hoje é o dia do Evangelho. E a gente sabe que, talvez, nós perdemos até a oportunidade de intensificar mais, porque tem municípios aí que não tem esse dia para se comemorar, né? E nós temos a oportunidade de ter um dia do Evangelho para poder aqui comemorar com essa sessão solene, que aqui até podemos dizer que já foi quase que um culto aqui, né? Já houve a leitura da palavra, já houve o louvor, já houve aqui a oração. Então, a sessão solene já está, né, participando aí um culto. Então, é assim, essa oportunidade que Deus tem nos dado de ter aqui um dia para que a gente possa comemorar, eu acho que a gente teria que intensificar mais essa união para que a gente possa continuar fazendo um trabalho enquanto nós temos as portas abertas para isso, né? Nós temos lugares, países, né, regiões que não se tem a oportunidade que nós temos aqui de ter um dia do Evangelho para poder aqui falar de Deus, né, mostrar as maravilhas de Deus. Então, assim, é muito importante, é gratificante Deus nos dar essa oportunidade. Nós agradecemos a Deus pela vida de cada evangélico que está aqui, das igrejas, os representantes, mas precisamos, né, ter mais apoio, precisamos mais união, como já foi falado aqui pelo pastor Samuel, né, porque é uma oportunidade que Deus nos dá para que a gente mostre o que nós somos, né? Então, assim, nós temos todo o apoio e nós agradecemos a Deus por isso, né? E que Deus possa continuar abençoando todos os pastores, todas as igrejas, e a gente possa buscar mais união para poder continuar fazendo um trabalho, né? Porque eu sempre costumo dizer, a igreja, no modo geral, ela tem uma participação muito forte na sociedade no que diz respeito ao trabalho social, às igrejas que apoiam, né, que oram, que fazem um trabalho também, né, lá em cada igreja, né, um trabalho social, atendendo os necessitados, órfãos, as viúvas. Então, assim, a gente precisa ter na mente que nós temos uma parcela muito forte, muito grande de contribuição na sociedade, né? E culminando aqui com esse dia do Evangelho, a gente tem que buscar mais esse apoio, essa força para continuar fazendo um trabalho, né? Porque o poder público, né, ele, como o pastor falou aqui, depende, né, do apoio da igreja. O prefeito, o executivo, precisa do apoio da igreja, né, do evangélico. O poder judiciário, o poder legislativo, como estamos aqui. Então, se nós nos unimos mais, né, nesse propósito, com certeza, melhores dias virão, né? Então, assim, a gente sabe que a responsabilidade é muito grande, a demanda é muito grande, os problemas são grandes, mas se nós unirmos, né, a gente vai enfrentar e vai achar a solução, porque a solução nós sabemos, que é Jesus, que é Deus, né? E nós temos essa oportunidade aqui proclamar esse Deus, falar desse Deus, falar desse Jesus, né? Isso é gratificante, né? Então, que todos possam estar cônscio de cada responsabilidade, cada membro das igrejas, cada pastor, cada liderança, saber dessa responsabilidade, continuar fazendo esse trabalho e aproveitando a oportunidade que nós temos, que não é em todos os lugares que tem, né, de aqui dizer, nós temos um dia que é separado para comemorar o dia do Evangelho, né? Nós temos países aí que estão perseguindo cristãos, que estão matando cristãos, que estão matando aqueles que falam da palavra, não estão perseguindo, Mas enquanto nós temos aqui no nosso Brasil, no nosso município, a oportunidade, um dia como esse, estar aqui abertamente falando de Deus, mostrando o caminho, falando do dia do Evangelho, isso é importante para nós. Então vamos aproveitar a oportunidade, porque é Deus que nos dá essa oportunidade. Eu quero agradecer aqui a presença de todos e que todos tenham um bom dia na paz do Senhor Jesus. Amém.
Concedo a palavra ao vereador Cidiomar Souza Barbosa.
Bom dia a todos. Cumprimento aqui e, ao mesmo tempo, já quero pedir a Deus que abençoe a vida de cada um. A nossa presidente Mirtes, nosso vereador Almir, vereador Juvenal, nosso pastor Luiz, pastor Samuel e nossa pastora Olímpia, nosso amigo Jefinho, Jefferson. E quero também agradecer a presença de todos os pastores, pastor Jadson, pastor Beto, pastor Denivaldo, pastora Maria da Penha, seminarista Wallace. E eu, até hoje, eu nunca preguei a palavra na igreja e também nunca tive a oportunidade de fazer uma homilia na minha igreja. Mas, em todos os momentos difíceis da minha vida, eu sempre me lembro do Salmo 91. Então, eu vou aqui falar até o versículo 4, para que nós possamos meditar, que todo aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele caminharei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo de suas asas estará seguro. Essas palavras eu transmito a todos os irmãos aqui, porque a todos nós que ocupamos uma função, seja qual for, nós, de uma forma ou de outra, às vezes nós somos, às vezes, prejudicados por alguém, perseguidos por alguém, mas é nessa palavra que às vezes eu me apego. E eu sei que a cada um de vocês também, às vezes, se apegam para tentar superar a todas as dificuldades e tribulações que a vida, às vezes, nos proporciona. Então, baseado na palavra do pastor Samuel, fiquei observando, e realmente são palavras fortes, palavras que nós temos que pegar para que possamos estar sempre refletindo na nossa vida, que nós precisamos estar sempre procurando a paz, pastor, a paz, porque é muito complicado, às vezes, o mundo de hoje, E pela experiência que nós temos, pela vida, e algumas coisas que nós observamos no nosso mundo, mesmo, às vezes, procurando, nos aproximando, como que se diz, sempre o inimigo está sempre tentando nos derrubar, tentando mudar o nosso caminho, e influenciar de alguma forma negativa. E que o Espírito Santo, ele possa estar sempre nos protegendo, nos guiando e nos mostrando o caminho a seguir. Quero que também dar um abraço na Glícia, na Uziane, na minha amiga e assessora, nosso amigo Juvenal. E que Deus possa estar sempre também abençoando a vida de cada um de vocês e todos os funcionários dessa casa. Amém?
Amém.
Convido o vereador Cidiomar Souza Barbosa, vice-presidente, para ocupar a presidência da mesa durante o uso da palavra.
Convido a presidente e vereadora Mirtes Eugênia a fazer uso da palavra.
Bom dia. Em primeiro lugar, cumprimento o vice-presidente, vereador Cidiomar, primeiro secretário desta casa, vereador Almi, vereador Juvenal. Cumprimento a pastora Olímpia. Cumprimento o representante da juventude, o Jefinho. Já ia falar, doutor Jefferson. Talvez eu já estou profetizando, hein? Quem sabe, né? Deus sabe, hein? O pastor Alexandre, e secretário legislativo dessa casa. Ao pastor Samuel, que tanto admiro. Um bom tempo passou aqui nessa cidade. Aproveito este momento para agradecer publicamente o grande trabalho que fez. Está fazendo falta, pode ter certeza disso. E muito obrigada pela brilhante palestra que o senhor fez aqui. Realmente, como diz o nosso vereador Cidiomar, mexeu. A gente busca paz, mas, infelizmente, não é esse momento para falarmos sobre política partidária. Só Deus sabe o que nós passamos por exercer um cargo público. A nossa vida é a todo instante bombardeada. Eu, para vocês terem uma ideia, eu, na hora de dormir, sempre faço minhas orações, levanto, faço minhas orações, e no decorrer do dia. Nós temos em casa o hábito de fazer as nossas orações em conjunto, para todo instante, nessa vida pública, a gente costuma matar mais de um leão por dia. Não é fácil. É fácil estar do lado de fora, mas quando a gente vem para cá, é muito diferente, totalmente diferente. Isso eu falo por experiência minha. Eu pensava, Anjinho estava aqui, que era meu esposo, ele chegava em casa e algumas vezes eu debatia com ele alguns temas e falava, ah, comigo lá vai ser diferente. E não é diferente. Tudo igual. Não é fácil. Não é fácil estar aqui. E a gente busca essa paz. A gente tenta buscar a paz. Mas, como participei também de uma vez de um curso, diz que política, o significado de política é conflito. E eu acredito, viu, pastor Samuel, que é mesmo, porque não tem condição. A gente reza o tempo todo, eu rezo bastante, peço a Deus que nos ilumine, e de vez em quando a gente fica sempre em conflitos. A primeira coisa que acontece nessa casa é dividir grupos. Então, já viu que não é adição, é divisão. Então, o primeiro erro está ali. E assim vai sucessivamente. Mas nós temos uma missão nessa terra. E eu acredito, como foi bem colocado pelos senhores, nós não estamos aqui por acaso. Quero agradecer ao pastor Luiz pela sua brilhante palavra. Quero cumprimentar aqui o pastor Jadson, da Igreja Batista, o pastor Jorge, que teve que se ausentar, eu acredito, pastor Beto, pastor Denivaldo, a pastora Olímpia, que já falei, pastor Alexandre Terra, mais uma vez, pastora Maria da Penha, seminarista Wallace, pastor, todos os pastores, por acaso, deixei de falar. O vereador Juvenal mencionou a importância que nós procuramos fazer neste dia, nesta casa. Quero dizer bem claro, eu sou católica, mas eu respeito todos os evangélicos. Eu conto sempre uma história da minha vida que eu tive a oportunidade de trabalhar com uma pessoa que era evangélica. E agradeço muita coisa da minha vida a essa pessoa. Me ensinou muito. E eu acho que o mais importante é você trabalhar com as pessoas que têm fé. Nós não estamos aqui discutindo denominação. Nós estamos discutindo o nosso objetivo, que é Jesus, a nossa fé. Contem sempre comigo. E eu quero agradecer sempre o grande trabalho que os evangélicos fazem nessa cidade. Imagine se nós não tivéssemos esse trabalho de evangelização. Eu falo sempre, uma cidade onde falta emprego, onde falta capacitações, onde falta várias coisas que nós sabemos. E se nós não tivéssemos a evangelização? O que seria? O que seria dos jovens? O que seria das famílias? Então, é graças a esse trabalho de evangelização que nós conseguimos ainda assegurar muitas coisas nessa cidade. Eu parabenizo pela iniciativa importante que é a inclusão da criação desse dia do evangélico. Esse dia não pode nunca ser apagado. Nós temos que insistir sempre. Essa sessão solene, ela deve sempre permanecer. Hoje estamos aqui 4 vereadores. Na próxima legislatura, nós não sabemos. Porque não cai uma folha de uma árvore sem que Deus não queira. Nós não sabemos da nossa vida. Nós não sabemos daqui a 1 minuto. Poderemos, em 1 de nós 4, estarmos aqui. Mas poderemos estarmos aqui. Mas eu acho que é um compromisso sempre da gente permanecer. Eu tive a oportunidade, na legislatura passada, de usar essa tribuna e dizer, vamos fazer uma coisa melhor cada vez mais no dia do evangélico. Então, nós não podemos deixar que este momento apague. Vamos trazer mais gente para o próximo ano. Isso é muito importante. Isso é importante para nós. Isso é importante para a nossa cidade. O evangelho, ele tem um grande papel servindo a sociedade, por seus belos projetos que estão sendo desenvolvidos, em especial em nosso município. Vocês não querem imaginar a felicidade quando eu passo numa igreja e vejo aquela igreja cheia de fiéis. Isso é uma grande felicidade. Que bom que o pessoal está ali, fazendo suas orações, buscando servir cada vez mais a Deus. Esses projetos sociais que tantas igrejas têm aqui, e que eles deveriam ser realmente mais incentivados, mais motivados, para que a gente pudesse desenvolver mais projetos sociais. Quando se você faz um trabalho, um projeto social, você está salvando vidas, você está resgatando famílias, você está resgatando jovens. Quantos jovens nossos que, infelizmente, às vezes estão indo para as drogas? E é através de um projeto da igreja que nós conseguimos resgatá-lo. Então, nunca podemos, gente, desanimar. Nós temos que estar sempre mais motivados para realizarmos esses trabalhos. Eu falo sempre que eu preocupo muito com Conceição da Barra. Preocupo muito com as coisas que acontecem em Conceição da Barra, para que a gente possa desenvolver vários trabalhos. Nós temos que buscar realmente a nossa união, como já foi mencionado aqui. Nós temos que trabalhar realmente em conjunto para que a gente possa desenvolver vários trabalhos integrados em prol deste município. Eu quero agradecer a presença de todos e colocar esta casa à disposição de todos vocês. Parabéns pelo Dia do Evangélico. E aos nossos servidores, parabéns também, a Glícia hoje é evangélica, né, em nome aí da Glícia, eu cumprimento todos os servidores dessa casa. Parabéns, parabéns pelo Dia do Evangélico.
Convido Mrs. Eugênia a ocupar o seu assento na mesa. E se me perdoa, presidente, eu estou observando aqui, eu não sei se eu falei do nome do nosso amigo aqui, o pastor Alexandre, porque eu tinha deixado por último para fazer um agradecimento especial, mas eu não estou me lembrando. Quero dizer ao senhor que o senhor também é muito importante na nossa vida, o seu trabalho aqui nesta casa aqui, e agradeço pelas mensagens também que de vez em quando o senhor manda para a gente, porque às vezes algumas mensagens elas chegam no momento certo. Tá bom? Que Deus te abençoe.
Agradecemos a presença de todos e queremos lembrar que o Alexandre aí patrocinou um lanche aí, viu? O Alexandre, vereador Juvenal, vereador Almir, vereador Mamá, Glice, foi juntando aí com todo mundo aí e tem um lanchinho aí, tá bom? Tem um lanchinho aí para todo mundo. Então, antes de ir embora, passa ali, vamos lanchar juntos. Gente, mais uma vez, muito obrigada. Nada mais havendo a tratar, a sessão está encerrada. Gente, desculpe, só um minutinho. Eu gostaria de passar a palavra agora para o vereador Juvenal. Eu gostaria que a gente pudesse encerrar com uma oração, como nós fizemos no ano passado, Juvenal.